A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2022. Peço que a secretária realize a leitura de um texto bíblico.
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11.
Peço que a secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação das atas das reuniões anteriores. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Popular. Oradores, professora Ângela Marinho, pró-reitora da extensão do IFAR, e professor Átila Augusto Stock da Rosa, da UFSM. Assunto, apresentação do Geoparque Raízes da Pedra. 3. Tribuna Livre. Primeiro vereador, Daniel Walter Friso. Segundo, Sadi Kogo. Terceiro, Márcio José Munareto. Quarto, Roger Carlos Vencato. Quinto, Franciele Vieira Godóis. Sexto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Sétimo, Rodrigo Pivoto. Oitavo, José Juscelino Franco. Quarto, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 1, de 3 de janeiro de 2022. Declara a extinção do cargo de diretor do Departamento Psicopedagógico e cria o cargo de diretor do Departamento Cultural no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 118, de 28 de dezembro de 2021. Institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2022. Leitura e discussão do projeto de lei número 6 de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de matemática com carga horária de 20 horas semanais. Um professor de educação física com carga horária de 20 horas semanais. Um professor de inglês com carga horária de 20 horas semanais. Um professor de artes com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 7, de 7 de janeiro de 2022. Altera o artigo 7º, inciso 2º, alínea A, da lei número 1130, de 14 de julho de 2009 e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Magno Juliard de Gaberti, vereador-presidente.
Conforme regimento, será dispensada a leitura das atas das reuniões anteriores. Todos receberam as atas antecipadamente, então coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura e as proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar números 58 de 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vem por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelos falecimentos de Elidiana Ferrari, Abel Antônio Romil, Delsa da Silva, Breno Delevati, Joana Romildo Tolfo Roça, Angelina Fumaco, Darcy Rodrigues da Silva, Cláudio Miquelon e Emília Silva de Sales. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Magno Juliard de Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 7 de fevereiro de 2022.
Passamos.
Pedido de informação número 1 de 2022. A vereadora Franciele Vieira Godóis, Progressistas, juntamente com os vereadores Rodrigo Pivoto, Progressistas, e Márcio José Monareto, Progressistas, solicitam que o Poder Executivo Municipal forneça informações a respeito das repetidas queimadas que estão ocorrendo na saída para a linha 3, na localidade do antigo Matadouro, pois nesses últimos dias percebe-se com frequência muita fumaça naquela localidade. Sala Orlando Carlotto, 20 de janeiro de 2022. Franciele Vieira Godóis, vereadora Progressistas. Rodrigo Pivoto, vereador Progressistas. Márcio José Monareto, vereador Progressistas. Pedido de providência número 1 de 2022. Venho através desse solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Habitação, realize a roçada e limpeza no bairro Novo Horizonte, na área verde da Prefeitura. Justificativa. A roçada e limpeza é pedido dos moradores locais e se faz necessária devido ao matagal existente na área acima mencionada, podendo se tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos. Nova Esperança do Sul, 7 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Edital de convocação número 1 de 2022. O prefeito municipal de Nova Esperança do Sul, estado do Rio Grande do Sul, senhor Ivori Antônio Guaço Júnior, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no artigo 9º, parágrafo 4º, e artigo 48º, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar número 101/2000, e a presidente do Conselho de Administração, senhora Ana Cláudia Tuzzi Serafini, tornam público a realização de audiência pública no dia 18 de fevereiro de 2022, sexta-feira, com início às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, com o objetivo de demonstrar o quarto quadrimestre do ano de 2021, bem como a prestação de contas do exercício de 2021. Somente será permitida a entrada e a permanência de pessoas no local se obrigatoriamente estiverem utilizando máscaras. Serão observadas as medidas de distanciamento social e a disponibilização de álcool em gel 70% para a utilização dos servidores e cidadãos presentes na audiência. Nova Esperança do Sul, 31 de janeiro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal. Ana Cláudia Tuzzi Serafini, presidente do Conselho de Administração Nesprev.
Passamos para a tribuna popular. Desejar as boas-vindas aos professor Christian, a professora Ângela e o professor Átila, e a nossa secretária Janaíta, que faz presença aí também. Convido a passarem a tribuna os oradores Ângela Marinho, pró-reitora de extensão do Infra, e Átila Augusto Stocker, da Rosa, da UFSM, que farão a apresentação do Geoparque Raízes da Pedra. Cada orador terá o tempo de 10 minutos.
Boa noite a todos e todas. Ao cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, cumprimento os demais vereadores, cumprimento as autoridades aqui presentes e a todos os cidadãos de Nova Esperança que nos ouvem. Em nome do Instituto Federal Farroupilha e FAR, nós agradecemos a oportunidade de ser recebidos nesta casa e usarmos a tribuna livre para apresentar um grande projeto para a cidade e para a região, que é o projeto Geoparque Raízes de Pedra, e que não envolve somente Nova Esperança do Sul, envolve outros municípios da região, como Mata, São Pedro, Jaguari, São Francisco de Assis e São Vicente do Sul. São 6 municípios. Esse projeto teve início no ano de 2021, quando começamos alguns diálogos com algumas lideranças políticas e comunitárias da região para saber se aprovariam ou não esta ideia para a região. À época, conversamos com o vereador, presidente da Câmara, conversamos com o prefeito Ivor Iguaço e fomos muito bem recebidos, a ideia teve uma receptividade muito grande. E a mesma ideia foi colocada para os demais municípios, os demais prefeitos, os demais presidentes das câmaras de vereadores, que igualmente a recepção que tivemos aqui em Nova Esperança foi muito boa, muito acolhedora. Uma proposta do Instituto Federal, juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria e com a Unipampa, para tentar alavancar o turismo, o desenvolvimento econômico e social da região. À época, o vereador Pivotto pediu uma reunião presencial tal qual esta que fizemos hoje. Mas, na época, por motivo da pandemia, que todos têm conhecimento, não foi possível. Mas, hoje, felizmente, estamos aqui. Salientamos que o apoio do Executivo e desta Casa Legislativa é muito importante para que o projeto prospere, né? Sobre o nome do Geoparque, preciso esclarecer que foi feita uma consulta pública. Essa consulta pública teve uma votação expressiva e mais de 60% escolheu o nome Raízes de Pedra, como um símbolo de tudo que nós temos de raízes em relação à floresta fossilizada da mata, aos fósseis dos dinossauros de São Francisco, de São Pedro e tantas outras raízes que têm conexões, né? Em outubro e dezembro do ano passado, fizemos reuniões em Santa Maria, na reitoria do Instituto Federal Farroupilha, e lá estiveram presentes os prefeitos, os secretários, e lançamos oficialmente a proposta do Geoparque Raízes de Pedra, para que, neste ano, possamos estar, então, conversando com as comunidades, explicando melhor do que se trata e quais são os benefícios. Mas, o que é um geoparque? Um geoparque é um território maior que se une em prol de uma proposta coletiva que visa o desenvolvimento daquela região, não só econômica, como eu já disse, mas também em outros aspectos, como o desenvolvimento humano das pessoas que aqui vivem, não só aqui em Nova Esperança, mas neste território, onde terão melhores qualidades de vida, porque um território faz com que as pessoas se mobilizem e tudo fique mais bonito, tudo fique mais cuidado, porque a gente fala de geoturismo. O que é um geoturismo? É um turismo baseado na sustentabilidade, onde nós vamos oportunizar a visibilidade do território para pessoas que vêm visitar, mas não vão destruir. Vêm visitar, mas com a certeza de que isto está preservado. Então, é um território cuidado. Só que tem desenvolvimento econômico. Por quê? Porque todo o turista que chega a um lugar, ele deixa um dinheiro nesse lugar. Ele acaba pousando numa pousada, num hotel, ele acaba indo a um restaurante, ele acaba levando um presentinho da região, seja um doce caseiro, seja alguma coisa daqui, para o local aonde ele vai. E tudo isso significa dinheiro aqui. E isto também significa trabalho para as pessoas daqui. Um geoparque, ele gera renda, artesanato, culinária, a gastronomia, né? Então, os guias turísticos. E a gente não precisa inventar muita coisa. porque basicamente nós já temos tudo o que é necessário, que são as raridades internacionais e que são as belezas naturais. E isso tudo, felizmente, o território possui. As raridades internacionais que nós precisamos comprovar para a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas, que tem sede em Paris, na Europa, elas têm assim, ó, uma centralidade nas florestas fossilizadas da mata, que são as florestas que viraram pedra, rocha e que todos nós conhecemos e que por vezes as não valorizamos como deveríamos, digamos assim, e também nos achados dos fósseis de animais lá de São Pedro, de São Francisco e ainda tantas outras belezas naturais como as daqui de Nova Esperança, a Gruta Nossa Senhora de Fátima, a Capela Centenária ali, o São Caetano, as cascatas do Corvo, Véu de Noiva, enfim, são tantas as belezas em Jaguari e São Vicente que fica difícil dizer tudo de bom que esse projeto pode explorar em benefício da comunidade. O geoparque não é um parque fechado, ele não é pago e ele é feito de pessoas, por pessoas e com muitas parcerias. Não é só os vereadores que vão fazer o geoparque ter vida longa, não é o prefeito, não é o FSM, não é o IFAR, somos nós. Somos todos nós juntos, cada um divulgando e querendo que o município tenha visibilidade mundial. São muitos os atrativos e as possibilidades de crescimento. E por isso, nós do Instituto Federal Farroupilha, juntamente com a UFSM, juntamente com a Unipampa, estamos aqui para dar um grande passo que é fazermos toda essa documentação, fazermos todas essas articulações, tentarmos emendas parlamentares com deputados, senadores, trazer recursos para a região, divulgar para o maior número possível de pessoas. É muito importante que se diga, não é um projeto de curto prazo, que vai começar este ano e daqui a 2 anos terminou. Não, ele teve um início de sensibilização no ano passado, faremos algumas ações este ano, outros planejamentos orçamentários, que certamente os senhores entenderão quando chegar a época de discussão para 2023. E lá em 2024, se tiver tudo alinhado, digamos assim, entre todos os municípios, nós podemos submeter o documento para a Unesco e termos essa avaliação. No Brasil, hoje, nós só temos 1 geoparque e 2 que vão receber o selo agora em seguida. E 1, inclusive, é aqui no Rio Grande do Sul, ali em Torres, em Cambará. Então, nós podemos ser, sim, um geoparque, muito em breve receber o selo Unesco, e isso significa o quê? Que a região é cuidada, tem segurança, e que nós podemos usufruir disso com qualidade de vida para todos. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada.
Boa noite a todos, nobres vereadores, é um prazer poder conversar com vocês, trazer um pouco do que a Universidade Federal Santa Maria, em cooperação com o IFAR, como a professora Angela Marinho nos mostrou agora, tenciona trabalhar então num projeto integrado para todos os municípios da região. Desde 2013, posso me considerar um cidadão de Nova Esperança do Sul. Na verdade, já andei pelo mundo, sou nascido em Porto Alegre, me criei em Bagé, já vivi em Fortaleza, do Ceará, já vivi em Cuiabá, no Mato Grosso, já vivi em Porto Velho, em Rondônia, já estive fora do país, né, e posso dizer que nessas poucas andanças, né, o que eu vejo assim que existem muitos lugares bonitos, né, que merecem ser visitados. Mas não é só um lugar bonito, né, que deve ser visitado, mas uma população, né, que receba bem um visitante, né, que possa olhar esse lugar e ter vontade de voltar para esse lugar. Então, um projeto de geoparque, né, como a professora Ângela falou, não é um projeto simplesmente para criar, né, um selo de qualidade, de relevância internacional, e que possa trazer visitantes para cá, e eles venham e vão embora. Né. Podem trazer dinheiro para cá, dinheiro é sempre bom. Né. Mas o que um projeto de geoparque é uma chancela internacional que é dada pela Unesco, que é dado para um geoparque que já funciona como geoparque. Então, nós estamos começando esse projeto, esse processo de sensibilização, de falar com as comunidades, nas rádios, nas câmaras de vereadores, para mostrar a importância disso, para criar o projeto geoparque, não esperando que a Unesco vá nos dar a chancela, mas que a gente tenha essa interligação com os outros municípios, porque quando a gente faz sozinho, a gente faz bem, mas quando a gente faz em conjunto, a gente faz melhor, né? Então, quando a gente faz melhor, a gente faz um projeto mais integrado, em que atua todos esses 6 municípios que foram mencionados, mencionados aqui pela professora Ângela Marinho, e que todos, né, têm uma importância. É, claro que quando a gente começou a conversar sobre essa importância, né, ela é dada em primeiro lugar pelos fósseis lá da madeira-pedra, lá de mata. Mas a madeira-pedra aparece em mata e aparece em São Pedro do Sul, mas não aparece por aqui. Os fósseis, né, de vertebrados aparecem em São Pedro do Sul, em São Francisco, mas não aparece aqui. Aqui aparece, né, a gruta, aparece o relevo que a gente tem aqui, a vegetação, né, diferente que a gente tem aqui, quase de Mata Atlântica, resquícios de Mata Atlântica que a gente tem aqui, e aparece em Jaguari também. Mas todos esses municípios, de alguma maneira, eles se agrupam, né, em raízes. As raízes de pedra, na verdade, são um nome para várias coisas que nos remetem às raízes. E uma delas, nós estávamos conversando no sábado, num encontro que nós tivemos, né, das pessoas que estão trabalhando já no geoparque, né, e mostrando assim, como vários de nós aqui tiveram... eu tive contato com o padre Daniel Carninho Mato. E o seu irmão gêmeo era o padre de Nova Esperança do Sul, o padre Abrão. Responsável muito pelas benesses dentro da igreja, da gruta hoje... É, e imagina, o seu irmão gêmeo trabalhava há um tempo muito próximo de nós aqui. Né? Então eles foram também importantes para as raízes dessa comunidade religiosa que existe aqui em Nova Esperança do Sul. O padre Daniel é responsável pelas raízes da paleontologia gaúcha. Ele foi considerado um paleontólogo benemérito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul lá na década de 70. Então, a importância, né, deles, então, para as raízes desse território também. E vejam, olha a coincidência. O atual padre, né, de Nova Esperança do Sul é irmão de criação do Cláudio Bortolás, que era o paleontólogo ajudante do padre Daniel Carnim em Mata, que se aposentou no ano passado. Então, essas raízes, elas permeiam, né, diversas ações que nós vamos pensar para o geoparque. Então, nesse território que foi falado. Que ações são essas? Primeiro, o levantamento dos geossítios. O que é um geossítio? Não é um sítio geológico, só um lugar onde aparecem as rochas. Pode ser lá onde aparecem as rochas, onde a gente tem um cerro, por exemplo, né? Uma montanha, um cerro, é um lugar onde está aparecendo a rocha, onde eu posso enxergar essa rocha, mas subindo lá, como se sobe no obelisco de Jaguari, por exemplo, eu posso contemplar toda a região e ver, por exemplo, a imensidão que essa região é. Em Jaguari, a gente tem o limite, por exemplo, entre o bioma Mata Atlântica, né, e o bioma Pampa. Quando a gente sobe, por exemplo, no Cerro do Loreto, que é lá em São Vicente do Sul, ainda não chegou a São Chico, né?
Mas quando a gente sobe naquele cerro, de novo, se contempla, né, a vastidão do Pampa. Puxa, nós não estamos falando do Pampa, nós estamos falando das raízes de um Pampa, das raízes do gaúcho moderno. Nesse Pampa se encontra hoje gente trabalhando, mas a gente encontra também ponta de flecha dos índios antigos que viviam aqui, as urnas funerárias, aquelas panelas, chamadas panelas de bugre, desses antigos habitantes do nosso território. Então, a gente encontra vários significados para esse nome raiz de pedra. E cada uma dessas coisas que eu falei são o que a gente vai identificar ao longo do ano agora, né, os chamados geossítios, os lugares que têm um potencial para a gente poder levar um visitante, por exemplo, e mostrar para ele, olha que bonito que é isso daqui. Né? Mas não é só bonito, é bonito, ele tem um significado histórico, ele tem um significado geológico, ele tem um significado até de contemplação, não só de bonito, mas de contemplação da natureza ou de algum aspecto histórico, né? E que possa ter nesses lugares também alguma questão, né, de desenvolvimento econômico local, sustentável. Então, por exemplo, em São Vicente do Sul, existem trabalhos, por exemplo, de empoderamento feminino. As mulheres que tomaram frente das cooperativas de artesãs, de fazer trabalho não só de artesãs, mas de agropecuária, mas de agroindústrias, isso, obrigado. Então, coisas que nós podemos ter, e nós temos na cidade, né, muitos dos estabelecimentos aqui, voltados não só para venda, para fabricação, né, de material, né, ou, né, de botas, que é a conhecida capital da bota, né, não só por isso, né, mas por toda a colonização que a gente teve aqui, mas isso nós vamos, ao longo do ano, poder levantar esses lugares que são importantes para poder alavancar o turismo. De novo, cada turismo, cada município já tem o seu projeto de turismo, já tem o seu projeto, né, de desenvolvimento. O que o projeto de geoparque tenciona fazer é unir esses municípios num conjunto que possa, em parceria, buscar melhores condições. Para que isso? Puxa, de novo, né, sozinhos podemos fazer, mas juntos podemos fazer melhor e maior. A chancela, né, da Unesco, ela permite, por exemplo, que a gente tenha o nome da região como mais um geoparque no mundo. São 127 geoparques no mundo, distribuídos em 35 países. A gente tem, na América do Sul, a maior parte desses 127 estão ou na Europa ou na China. Muito poucos geoparques estão fora, né, da Europa e da China. Alguns deles na América Latina e no Caribe. Sendo que no Brasil, até alguns anos atrás, a gente só tinha um geoparque, que era no Ceará, o Geoparque Araripe. Agora existem vários processos, né, de tentativa de novos geoparques. Está para sair, né, um no limite entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente tem dois próximos de nós também se organizando na Quarta Colônia, em Caçapava do Sul. E então aqui, a sequência, a gente poderia ter muito facilmente um projeto desses funcionando, né, e com essa chancela. O que, que a chancela dá? Ela não dá dinheiro. A Unesco não dá dinheiro. Mas ela dá a chancela dizendo que o povo aqui está organizado, trabalha bem e cuida do seu patrimônio. E assim fazendo, em vez de a gente trazer só os visitantes que passam por aqui da Argentina, nós vamos ter visitantes de vários lugares do mundo. Então, agradeço a atenção de cada um de vocês, né, e espero contar, esperamos, né, nós contar com o apoio de cada um e as suas bases, para que possam nos ajudar a fazer da região um turismo mais econômico, sustentável e humano. Obrigado.
Nós aqui, nos vereadores aqui, queremos agradecer a presença de todos vocês aí, e as portas estão abertas para quando quiser vir aí, só marcar com nós aí, que nós, qualquer dúvida, só falar com nós aí, tá bem? Muito obrigado. Agora passamos para a tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal aqui da casa, o pessoal que fez uma belíssima explicação aí, qual já está se despedindo da casa, mas gostaria de agradecer a presença da professora Ângela Marim, do reitor, professor Átila, professor Christian também, e a secretária de obras aí, Janaíta, que estava presente. Também nosso amigo aí, Sarai, boa noite. Eu acho de uma grandiosidade imensa poder dividir um conhecimento assim, né? É sempre bom a gente trocar ideias e escutar pessoas que desenvolvem um estudo, né? O qual todo estudo é importante, existem pessoas atrás dele, coordenações. Então, a gente é sempre bom escutar um conhecimento que vem de fora. Eu também tive o prazer de estudar no Instituto Federal Farroupilha, Técnico Agricultura, é um espaço excelente, assim como a nossa Universidade de Santa Maria. Então, vindo conhecimento de lá, eu acho que a gente só tem a crescer e tudo dá certo, né? Como eles vêm falando aí, nossa região tem um atrativo muito grande de turismo, mas a gente não sabe explorar. O turista que vem e não deixa dinheiro não é turista, né? Então, isso daí eu acho que é um estudo muito importante, a longo prazo, com certeza. Toda a comunidade tem que se voltar para isso, né? Entender. Nós, graças a Deus, contamos com a mão de obra muito qualificada aqui no artesanato, tanto em couro como em qualquer outra dedicação que for fazer. Acho que tem tudo para dar certo aí na nossa região. Muito obrigado aí por dividir esse conhecimento conosco. Começar dando as boas-vindas, né, pro meu colega de partido aí, PL, Magno Juliard Gilberto, hoje presidente da casa. Conto com a nossa ajuda aí, que faça um belíssimo ano, como a gente passou no mandato do vereador Rodrigo Pivoto aí, acho que foi um ano bom, um ano de pouquíssimas discussões, assim, de discórdia, né? Às vezes a gente discute coisa, mas é sempre para chegar num ponto comum. Eu conto que o Executivo também nos ajude nos pedidos, nas indicações, no diálogo, que isso tudo só tem o nosso município e a nossa população a ganhar. Então, espero que continue assim o trabalho. E a gente, quando tiver que cobrar, vai cobrar. Quando tiver que elogiar, vai elogiar. E a política é assim. Quando chegar no final do mandato, o povo vai saber quem eleger. E mais um mandato que vem pela frente. Queria dar uma faladinha aqui hoje, o que a gente iniciou o ano falando, ano passado, sobre a água, né? Sobre a Corsã. E agora a gente vem vivendo uma seca aí que acho que poucos vivenciaram, né? Eu, pelo menos, não tinha vivenciado ainda no nosso município e na nossa região. É preocupante, preocupante mesmo. Não adianta mais nós só ficar discutindo, temos que agir. Tem que ter, tem que melhorar o reservatório de água. Não adianta só querer limpar o reservatório de água, que não vai resolver. Temos que pensar num meio aí que a gente não chegue numa encruzilhada assim, né? Tendência aí, os anos não são fáceis, né? Ano de pandemia, é isso, é aquilo. Então, todas as preocupações aí, eu acho que a gente tem que começar a pensar com antecedência para não chegar na hora e sofrer. Também, um ano aí que chegou final de ano, início de janeiro aí, a gente iniciou no mandato do ano passado falando do Covid, né? Era assustador, muitos perderam familiares aí conhecidos. E esse ano também deu mais um pico aí com a variante Omicron, que foi, graças a Deus, um pouco mais leve, não na contagem, mas nas, assim, nos sintomas, devido muito à vacinação, né? Devido muito aos estudos, à pesquisa. Então a gente tem que agradecer isso daí, agradecer ao SUS também, que não mede esforços para vacinar o pessoal. E é assim que tem que agir, com velocidade e inteligência. E, não podendo dar uma cobradinha nessa casa, entendo, falei aqui da seca, né? As estradas do Capão Grande, como todas, não está fácil, não tem como patrolar, é difícil. Mas a estrada do Capão Grande aconteceu um erro de planejamento, qual a gente terminou o ano discutindo, que foi no esparramento daquele cascalho. Alguns lugares esparramaram, ficou ruim, outros lugares deixaram amontoado. Não choveu, não deu para esparramar, até no Capão Grande veio em torno de 50 milímetros de chuva agora em janeiro, poderia ter arriscado, não sei se ia ficar bom ou não ia, só vendo, mas se decidiram não esparramar o cascalho, como falei com o prefeito hoje aqui, ó, eu, se eu fosse prefeito, eu gastaria umas horas de patrola e colocaria ele para o acostamento, arredaria um pouquinho a estrada, porque tá ruim, tá difícil, eu cruzo direto naquela região, é uma estrada movimentada, tá perigoso. Então, falei com o prefeito hoje, espero que, Deus quiser, venha uma chuva que dê para esparramar. Mas, se não, encoste um pouquinho para o acostamento ali, libere um pouco o trânsito. O Getúlio também frequenta aquela estrada lá, sabe como é que está, né? Então, acho que a gente se planeja com ideia que dê certo, mas quando não dá certo, não custa ir lá e corrigir o erro. Então, espero que essa semana aí tome uma providência. Meu muito obrigado, boa noite.
Segundo o vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Suzera, nosso secretário, o jurídico, o nosso ex-vereador e amigo Saraiva, que nos prestigia, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu queria vir aqui hoje nessa câmara com barro, porque eu saí com os pés secos e voltei mesmo, seco. Hoje entristece nós que somos agricultores, e o pessoal que estão ali fora, da seca que a gente vem atravessando, né, coisa que o Daniel falou, ele é mais novo do que eu vou fazer 63, logo aí, eu nunca vi uma coisa dessa, né. Temos que pensar em água, temos, porque não se sabe o que vem pela frente, e falando em água, o município hoje está praticamente deslocado, Secretaria da Agricultura e Obra, traficando água para beber e para o gado, né? Virou numa coisa. Sabe? Mas temos que, até estão se vendo as tiras como do outro, mas estão conseguindo, porque está ficando cada vez mais crítico, mais pessoas estão aparecendo querendo água e nós temos que dar assistência. Né? Virou num corre-corre e temos que correr mais porque a previsão não é nada boa para nós, né? Pode chover logo aí, mas para as águas é crítico. Então as retas mesmo hoje estão as duas na base de bebedouro e a draga também já está fazendo isso e vai continuar nesse microaçude fazendo depósito e é o que nós temos que fazer. Porque tem açude que nunca secou, mas hoje está seco o açude. Né? E o gado? Tá, a lavoura, praticamente, hoje a lavoura do cedo já foi. E a do tarde está indo. Isso não adianta enfeitar, porque quem conhece lavoura sai aí e já vê o que está acontecendo. Né? Vai dar um ano crítico, né? Vai dar um ano crítico para o comércio, para todo mundo, né? Vai ser um ano crítico, mas temos que superar e graças a Deus que temos aqui, né, vivo e defendendo o povo de Nova Esperança, né, com toda a pandemia que entremos com o ano cheio de pandemia, virou num auê, filho. Mas graças a Deus, acho que a vacina está resolvendo bastante, porque praticamente está dando uma gripe agora. Né? Poucas pessoas com problemas, às vezes sério, que precisa de ir no hospital. Né? Mas temos que enfrentar, isso faz parte. Né? Se nunca tivemos, vamos ter, e vamos ter que enfrentar isso. Né? Então a secretaria está agindo certo, está correndo e tem que correr para esses pobres produtores que estão enfrentando a dificuldade com a seca, em água e tudo que é coisa. Eu queria aqui também dizer hoje que o colégio, as aulas, nas aulas, começam dia 21, todas as aulas do município vão começar dentro daquele cuidado. Eu acho que é importante, nós não podemos se afastar disso, porque está sujeito a ir longe à pandemia, mas temos que manter os cuidados e as nossas crianças têm que estudar. Aqui tem uma notícia boa, chegou 80 notebooks, que nós tínhamos comentado, que é para as crianças carentes e para os professores. Já chegou 2 carros também, um para a saúde, outro para a educação. Eu acho que isso aí é uma coisa boa, esses carros estão aí, prestando um serviço para a comunidade. A respeito do projeto que eu via do Geoparque aqui, para nós é meio novo, mas eu acho que é de grande importância. Devagarinho tem que se começar para nós ter retorno. Hoje nós vemos o turismo aqui em Nova Esperança, está devagar. Temos que se organizar muito para receber o turista aqui. Receber, ele ter onde jantar, almoçar. Hoje, se nós vamos ver, vem uma pessoa num domingo aí, está sujeito ele não ter o que comer. Então, esse projeto que eu vejo, assim, no meu... tem que ser devagarinho, se organizando, mas que futuramente seja um projeto de grande valia, eu acho que sim. O que eu tinha, mais ou menos, para agora, era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Terceiro vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, meu boa noite. Primeiramente, queria desejar boas-vindas para o nosso presidente, que conduz essa casa com muita firmeza. Eu gostaria de falar a questão do IPTU. Há muita reclamação, mas por fim era para ser 31% o aumento e acabou sendo 10%. Só que dentro do IPTU tem a taxa do lixo e a taxa de limpeza da cidade. De repente, o pessoal não sabe. E o desconto do IPTU é somente para o valor do IPTU. O valor das taxas não tem desconto. Então, se o cara ia pagar 200 pila de IPTU e o desconto fosse 10%, ia pagar 180, 190. Aí tem o valor da taxa, que é de 134,19. Aí é para todo mundo. Se a tua casa aqui no centro, lá no Centenário, o valor é igual para todos. Então, só para dar uma esclarecida, porque o pessoal estava cobrando nosso, o valor que ficou muito alto. Mas é, ficou 10%, era para ser 31%, nós conseguimos para 10% de aumento. A questão dos poços artesianos, que nós temos 2 poços que estão secos, um no Capão Grande e outro aqui no Rincão. De repente, meu dinheiro do vereador, eu repassei para o posto da Bela Vista. De repente, nós não podíamos pegar esse dinheiro do vereador e repassar para esse pessoal. Para sim, em a rua coberta, a gente pode fazer ano que vem, né, Tchê? E água para o pessoal, não podemos esperar. De repente, fizemos um projeto e conseguimos reverter esse dinheiro para essa... Pois é, tem mais uns 30 e poucos mil da Câmara, porque não podemos deixar o pessoal sem água. Ainda mais, estão levando isso, não estão vencendo a levar. Mas, de repente, fizemos uma reunião e vimos isso, para dar uma ajudada para a comunidade. Questão das denúncias, são 12 denúncias. Tem umas denúncias que são... que dá para considerar, tem umas que não dá. Eu peguei uma aqui, a questão do Colégio São José, que faz dias que tem um comentário na cidade. De repente, vou dar uma sugestão para o diretor lá, que faça uma prestação de conta para a comunidade saber o que está acontecendo. Para esclarecer tudo, porque o pessoal sabe que tem assunto aqui, tem assunto lá. Então, faça uma prestação de conta e apresente para a comunidade escolar. Também na questão da vice-diretora, era a Mar, trabalhou com nós por 4 anos no mandato Antão. uma pessoa que não media esforço para ajudar lá no CIEP da Coxilha Alegre. E ela pediu demissão. Eu acho que quem perde com isso somos nós, a comunidade e a comunidade escolar. De repente, então, que é o Benhur, o diretor, né, que faça uma prestação de conta para mostrar para todo mundo o que está acontecendo. A questão da estrada do Capão Grande, o Daniel já falou. De repente, lá chove, choveu 40 e poucos. De repente, eu vou dar uma sugestão para o Biase. A hora que chover, se dá uma ligada. Ó, choveu no Capão Grande 40, meta a patrola. Desmancha aquele cucuruto de cascalho lá. Com 40 minutos, dá para te esparramar. A questão também, né, o pessoal me cobrou hoje que tem funcionários que não estão cumprindo o horário. Não sei se é verdade ou não, de repente, para nós ver. Que tem funcionário que está começando às 8 e embora às 2. Acho que se é para um, é para todos, né, cumprir o horário. De repente, dá para nós ver isso aí também. Questão da roçadeira articulada. Fui lá para o São Luís semana passada, o serviço ficou bem roçado, mas ficou os galhos tudo na estrada. Eu não vou criticar porque eu não conseguia também fazer isso. Mas os galhos ficaram. Aí tu tinha que estar desviando. Desviando. De repente, a hora que ia o trator lá, já meto o trator, outro atrás, para ir empurrando. E tava lá mesmo. O trator tava lá nos cadó e a articulada tava lá no cara que faz cachaça, no Didi França. E a hora que viesse de lá, se desse para dar uma roçada aqui na barragem, está ruim ali para fazer a curva ali, está bem perigoso aquele trecho ali. Eu acho que era isso, senhor presidente. Eu vou para a mesa.
Quarto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da 87.9, as redes sociais, assessoria desta casa, nossa saudação, dizer para o Magno sucesso na presidência desta casa. Quero, em primeiro lugar, colocar aqui sobre um convênio firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Obras e Habitação, com a Prefeitura Municipal, de 10 módulos sanitários, banheiros, num programa Casas, Nenhuma Casa Sem Banheiro, do governo estadual. Então, com um valor de 100 mil reais, né, mais 30 mil reais da Prefeitura, então, em torno de 130 mil reais, para Nenhuma Casa Sem Banheiro, um programa que estamos aderindo, então, muito importante também. Falar um pouco também da estiagem, os poços artesianos, né? Na linha 5, já foi, que é na nossa região aqui, para dividir com aquele que é do Sagrilo, que está dando problema também, né? Então nós vamos ficar em torno de umas 18, 20 famílias do Mossorongo para cá, e o resto fica para lá. Então esse recurso está por entrar nos cofres da prefeitura, esperamos que entre em seguida, né? É um valor de 70 mil reais, né, em parcela única, tem 60 dias para entrar nos cofres da prefeitura, e mais 17.500, que é da prefeitura municipal como contrapartida. E tem mais aqueles três postos que também estão cadastrados lá, que é um para o CIEP, um para o Rincão do Ouro e outro para o Capão Grande, que também está com dificuldade de água. Né? Que são dois da consulta popular, né? Acho que ainda do tempo, né? Tem dois da consulta popular, e que esperamos que saiam em seguida. Né? Aquele poço do Rincão dos Lopes, que dava em torno de 4.500 litros por hora, hoje está seco, ficou desativado, e segundo a informação do Flávio Ferreira, não tem mais o que fazer naquele posto. Né? Ele ficou...
Senhor presidente, só para lembrar, o posto lá dos Lopes, lá, foi feito na administração do Dr. Segato. Furaram, botaram a bomba e o cano, e não deram continuidade. Não tinha luz e nem a rede de água. Então, por isso que eu digo, quando vai fazer uma obra, faz e termina. Porque, geralmente, começou, ninguém mais termina. E aconteceu isso, o poço não presta mais. Bem que falou.
Era isso, sempre. Isso. Não deu continuidade e a administração do Antão também não deu, né? Então, não devemos culpar só um, porque culpar ambos. Nenhum deu a devida atenção ao poço na época, né? Eu lutei muito por isso, mas não consegui. O artesiano da Coxilha Alegre, ali do seu Valdir Munareto, estava com um problema, nós tivemos lá, eu, o Biase, o Júnior, o Elton, o Flávio Ferreira, tivemos lá, foi tirada a bomba que estava encircuitada, e já está colocada no lugar e vai ser de água para o CIEP estar funcionando. Já, então, já é uma melhoria, vai funcionar para o CIEP. Aí estava falando com o Biase hoje, ele vai dirigir no encanamento até uma altura, depois faz um corte, faz um ramal até o CIEP para dar água para o CIEP, que agora vai começar as aulas. Estamos fazendo o carregamento de água para o interior também, dentro da possibilidade, não para nunca, né? É uma coisa que eu também vivi em 2012, no problema da seca também, a gente carregou água para o Rincão do Ouro, para a Coxilha Alegre, que eram os poços mais com dificuldade, né? Então está sendo feito esse carregamento de água no interior para não deixar ninguém sem água num período de grande estiagem que está ocorrendo. Também temos abrindo microaçudes e bebedouros até 2 horas gratuitamente, é muito importante, né? Já tem mais de, em torno de 150 abertos aí no interior do município, então é um programa importante também. Também temos uma previsão, que ainda o Flávio Ferreira não entregou o orçamento, do revestimento de poços artesianos, que é o aqui do Sagrilo e também o da Bela Vista, que eu acho que cede água lá para o vereador Márcio também. Né, estão esperando o orçamento para o revestimento desses dois poços, da Bela Vista e do Sagrilo também, para que não aconteça um problema de desmoronamento e aí ficar sem água totalmente. Então é muito importante também esse avanço nesse sentido. Os terrenos urbanizados já estão com o Conselho de Habitação para análise, então é importante, dentro de pouco tempo deve estar saindo nesse sentido, né? Esses terrenos urbanizados. O quiosque vai entrar em reforma, né? Depois da reforma sai a licitação, né? Quem vencer vai ter, né, o uso desse quiosque, né, para trabalhar. Queria também falar um pouco aqui do projeto regional que eu escutei hoje aqui, a professora Ângela, do IFAR Santa Maria, pró-reitora, do Christian, do Átila, né, até escutei a live também, no sábado. Então, um projeto muito importante, que engloba 6 municípios da nossa região. É um projeto amplo, não é um projeto fácil, é um projeto a longo prazo, mas é um projeto que visa desenvolver o nosso município e a região de uma forma sustentável, equilibrada, né, trazendo recursos, desenvolvendo a nossa região social, economicamente e ambientalmente também, né, para que possamos, dessa forma, o Daniel colocou bem aí a situação, né, cuidar do nosso município, né, como um patrimônio que é dos nossos filhos, que amanhã depois a gente pode não estar mais aqui, né, ninguém sabe o destino de cada um, né, e que fique, né, esse projeto que vai ser longo, é um projeto longo, que não é de um ano para outro, que vai sair, mas é uma grande esperança desenvolver turisticamente, né, o nosso município. Queria também pedir ao senhor presidente, né, eu acho que ainda não foi entregue a moção de aplauso, está pronta, aí daria uma sugestão aqui que, né, se trouxesse o beneficiado aqui, que é o Maninho Guaço, para ele receber aqui na Câmara de Vereador, não sei se na próxima sessão, uma sessão que acharem melhor, né, em que ele use a tribuna popular, faça a sua exploração e receba aqui na Câmara essa moção de aplauso. É muito importante, né, para nós, defendendo essa casa, defendendo o tradicionalismo do nosso município. Então, fica esse pedido ao presidente desta casa.
Dá para nós fazer e convidar ele?
Isso, para que isso. Proceda nessa moção de aplauso, seja feita e receba a sua homenagem aqui nesta casa. Também falar aqui um programa PRO-RS, da Secretaria de Educação e Cultura, para os artistas da terra, né? Então está saindo aí para os artistas da terra, um prazo de, agora começou dia 1º de janeiro, de fevereiro, vai até o fim de, até março, né? Para se inscreverem, né? Para se cadastrarem ali na Secretaria de Educação e receber R$ 800 em parcela única. Então é da Secretaria da Educação do município, né, o programa PRO-RS. Queria também aproveitar aqui a oportunidade, né, que já tinha, na última sessão, tinha deixado aqui um pedido de providência, e vou repetir aqui, vou deixar para a secretária Suzélia ali, né, que é um projeto social que, né, que seja assim, é um projeto que visa, se chama Cavalgada do Bem, que tem em vários municípios, né, da nossa região e do estado, a Cavalgada do Bem, para angariar fundos, alimentos para as pessoas carentes, com a participação de todas as forças vivas do nosso município, né? Câmara de Vereadores, prefeituras, secretarias, sindicatos, tem dois sindicatos, acho, Nova Esperança do Sul, né? Temos outras forças, o CRAS, né? Temos outras entidades, as entidades tradicionalistas, que é elas que fazem o percurso, fazem a cavalgada, arrecadando esses alimentos para as pessoas carentes. Que se deixe esses alimentos no CRAS e que o CRAS faça a partilha desses alimentos para a pessoa carente do nosso município. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Tem seu tempo, o resto do seu tempo ainda é o relógio lá na...
Tá bem, queria também aqui... deixar uma última palavra aqui, né? Perdemos um companheiro, colega vereador de São Vicente do Sul, Gilberto Rosa, amigo nosso, filho da nossa terra, né? Então, deixar aqui as homenagens póstumas a toda a família enlutada, né? Um falecimento precocemente, mas o que vão fazer? A vida é assim, né? E dizer que ficamos sentidos, né, com a perda, né, dessa pessoa que se criamos junto, somos amigos. Né? O Valmir Rosa foi um cara que nós estudamos junto no Colégio Agrícola de São Vicente do Sul, então fica a nossa última homenagem. Obrigado.
Quinta vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87. Então, agora, depois de um recesso, né, nas feirazinhas, voltamos. Quero começar, então, já falando ali as visitas que tivemos, professora Átila ali, a professora Ângela e o Christian, a Jana, a Saraiva, que até esse final de semana mesmo estava falando sobre o turismo. Que às vezes a gente sai daqui para ir em outra cidade e não valoriza o que a gente tem na nossa casa, né? Na nossa terra, né? Então, por isso que é um projeto importante, que temos que dar um apoio e aprender mais e ver mais como é que vai funcionar para ver que a gente pode ajudar também. Também quero falar sobre os terrenos que o vereador Roger falou, que eu falei com o prefeito essa semana passada, ele disse que vai ainda demorar em torno de 60 dias para poder sair a lista dos primeiros ganhadores. O pessoal já está ansioso, porque tá, desde o ano passado tá demorando um pouco, mas a gente sabe que é tudo um processo. E então, aqui uns 60 dias, se Deus quiser, já vai sair a lista dos ganhadores. Do calçamento também lá, que é do recurso do Jerônimo, que o pessoal cobra bastante. Eu já também andei me informando.